Nós estamos com um tema nesta noite, mas desde de cedo que o Senhor tem colocado em meu coração de trabalhar com um culto diferente hoje. O Senhor despertou e colocou meu coração para nós orarmos hoje pelas pessoas. Eu sei que nós já temos feito isso, mas orarmos de forma com imposição de mãos. O irmão Sebastião está aqui. Eu gostaria que o irmão Carlos está lá atrás. Os enfermos nós vamos ungir nesta noite e vamos impor as mãos sobre cada um. Ninguém vai sair daqui hoje sem oração. Um desafio para nós. É um desafio. Mas nós vamos orar, né, irmã Irene? Amém. Nós vamos orar por todos nesta noite. Nós vamos fazer uma introdução da mensagem. Vou trazer uma palavra. Porque o culto, queridos, tem começado às 19 horas. E desde 19 horas que a gente já começa a ministrar no culto. Nós já começamos a pregar a mensagem. Desde 19 horas nós estamos pregando. Então nós vamos fazer uma introdução da mensagem. E depois nós vamos orar por todos aqui nesta noite. Todos. Nós vamos fazer fila aqui neste lugar. E vamos orar. Aqueles que estiverem enfermos vão receber a unção. E os que não estiverem vão receber a oração da mesma forma. Nós passamos nesse final de semana na terceira cruzada, lá no Jardim Glória, juntamente com a congregação da Francisco Sales e com o Jardim Glória. Que coisa tremenda, que coisa linda. Eu creio que não deve ter foto aqui para mostrar, que a gente não combinou assim. Irmãos, o irmão Itaécio estava lá, o irmão Balbino. Quem estava na cruzada, levanta a mão para mim. Oh, que maravilha, Jesus, que coisa linda. Foi uma bênção, não foi? Não foi uma bênção? Quem não foi, perdeu. Ainda bem que não fui eu, né? Foi linda a cruzada. 11 pessoas se renderam a Jesus Cristo. O Senhor curou mais de 15 pessoas, assim, enfermidades, dores. As pessoas chegaram enfermas, tendão rompido. E Jesus foi curando, Jesus foi repreendendo as dores, a enfermidade. Jesus foi tocando de uma forma preciosa e poderosa. Foi uma noite marcante. Terceira cruzada que aconteceu no Jardim Glória. Estamos preparando agora para a quarta cruzada, que provavelmente vai ser na Joaquim Sales, no bairro Joaquim Sales, junto com a Vila Murade e com a Cava. Vai ser a quarta cruzada e já tem outros lugares para nós passarmos. Então, se você conhece alguém que precisa do toque de Deus, leva, leva, porque você não vai ser decepcionado. Sabe por quê? Porque Jesus está sempre conosco. As irmãs estiveram também. Jesus está sempre lá conosco e tem nos abençoado. Um pedido de oração. Esse é um pedido de oração? É um testemunho. Glória a Deus. Hilda, dia 20/4, fez uma cirurgia na cabeça e deu infecção. E ela pediu oração e Deus ouviu. Ela já recebeu alta e passa muito bem. É a criança, né? Tá conversando comigo lá de trás para eu entender o que está escrito aqui. Ela pediu oração pelo João. Esse menininho, essa criança tem 3 anos de idade. Quem foi que trouxe esse pedido? Cadê a pessoa? Tá aqui? Cadê? A irmã Hilda, Deus te abençoe, querida. Vem aqui, irmã Hilda, conta aqui. Vivendo uma vida de abundância e em abundância. É isso que Deus tem para nós. A irmã Hilda já tem mais ou menos 1 ano que está com a gente aqui já? Tem isso tudo? Dá mais um pouquinho de microfone para ela, por favor.
O meu sobrinho foi operado no dia 20 de abril. E depois que ele saiu do CTI, ele foi cometido uma infecção. Aí tava aquela febre que ia e voltava, e a minha sobrinha já estava desesperada, já não sabia mais o que fazer. Quando foi na segunda-feira, já estava pronta para vir para a igreja, eu liguei lá no hospital para ela. Ela pegou e falou que estava tendo muita febre. Aí eu peguei, quando ela falando comigo, ela falou assim: espera aí, tia, o João quer falar com a senhora. Aí eu falei: passa o telefone para ele. Ele ia completar 3 aninhos na quarta-feira. Aí ela pegou, passou o telefone para ele, pegou e falou para mim: tia, reza para mim ficar bom. Aí eu falei: tá, João, eu vou rezar e você vai ficar bom. Aí trouxe o nome dele, pôs na caixinha de oração. E para a honra e glória do Senhor Jesus, na terça-feira já passou bem, já sem febre. E foi só melhorando, melhorando, e sábado saiu do hospital, graças a Deus.
Você pode dizer glória a Deus por isso?
Cirurgia
na cabeça, querida, é sempre complicada. Ainda mais para uma criança. E febre é sinal de quê? De infecção. De que alguma coisa está dando errado. Então, quando nós clamamos, é para você edificar a sua fé, para você entender que quando a igreja clama, quando a igreja ora, tem resposta da parte de Deus para nós. O Senhor responde a nossa oração. E esse é um testemunho para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Deus te abençoe, querida, poderosamente.
Abra a tua Bíblia comigo. O Evangelho de João. Nós vamos fazer uma introdução da mensagem hoje, porque eu quero. Nós vamos orar por todos aqui hoje. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 10, mas eu quero me ater hoje na parte B. Que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Jesus falando que esse ladrão é o diabo. E é o que nós temos mais visto ele fazer: matar, roubar e destruir. Ele tem roubado sonhos, ele tem roubado os projetos, ele tem roubado a saúde, ele tem roubado a esperança. Ontem na Vila Murade estávamos ali ministrando a palavra, encerrando uma campanha, e uma irmã estava testemunhando que ela precisou passar pelo URPA, e ela contando quantos acidentados que estavam ali nesse final de semana. Por causa de um show que houve, pessoas estavam ali com fratura no crânio, muitas pessoas machucadas e feridas. Por quê? Porque isso aqui é a obra dele. Ele veio para fazer isso, para roubar a juventude. Quantas crianças ainda, com 10 anos, 11, 12 anos, que já estão envolvidas no mundo das drogas, que já estão como perdidas, e pais declarando que já não sabem mais o que fazer, porque crianças entraram para uma vida de destruição. Crianças que estão se tornando traficantes, estão se tornando aviãozinhos, levando uma droga de um lado para o outro, trabalhando para traficantes. Crianças que estão perdendo a sua infância, não sabem mais o que é brincar, não sabem mais o que é brincar de carrinho, não sabem mais o que é ir para a rua jogar futebol, brincar com tantas brincadeiras, como era na nossa época. Não faz muito tempo essa época. Como nós brincávamos? Nós não tínhamos muitos recursos de brinquedos, como existe hoje. Videogame, né, Paulo? Meu irmão que está ali. Nós não tínhamos muitos recursos de computador, não existia. Nem televisão tinha, né? Quando surgiu a primeira televisão na rua, era na casa do vizinho. Aí a gente corria para assistir na janelinha, né? E muitas vezes não era muito bem recebido, não. Mas nós sabíamos brincar. Nós tivemos infância. Os abacatinhos que caíam do abacateiro. Na minha terra fala pecar. Quando uma fruta peca, é porque a fruta cai antes do tempo. É que a fruta ela não chega a amadurecer. Eu não sei se esse pessoal que entende esse termo aqui. Não é pecar de pecado, não. É pecar porque ficou peca. A fruta pecou. A fruta não serve. A gente fazia dos abacatinhos os nossos boizinhos. Usava os palitinhos de fósforo para fazer os chifrinhos, os pezinhos. Fazia o curralzinho com os palitinhos de fósforo. E a enxada servia para fazer o caminho aonde os caminhãozinhos iam passar. O chinelo havaiana virava pneuzinho. Bom relembrar isso, né? Ele é mais velho do que eu, viu, irmãos? Faz assim com a mãozinha, meu irmãozinho. É meu irmão esse aí. As madeirinhas eram as carroçarias do caminhão, as latinhas de óleo, porque naquela época era de lata, alumínio, né? Se tornava cabine. Os arames se tornavam os eixos. Era tudo muito bem feitinho. Mas nós tínhamos infância. Nós brincávamos, nós corríamos. E só íamos para casa quando a gente já não estava enxergando mais nada. De tanto que brincávamos. Mas esses últimos dias, o diabo, sabendo que Jesus já está prestes a voltar, ele tem trabalhado com uma fúria terrível. Ele tem lutado, porque ele já sabe que ele já foi vencido e derrotado. Então ele está fazendo, pegando as crianças, através da onde, irmã Verinha? Eu não ia ministrar sobre isso, não era isso que eu tinha estudado hoje à tarde. Mas é porque Deus quer falar comigo e com você que somos pais. Ou você que ainda vai ser pai. Hoje as crianças estão sendo encodadas pelo diabo através da televisão. Através dos desenhos animados, que aos nossos olhos parece que não tem nenhum perigo. Mas e como tem? As crianças hoje estão sendo criadas, educadas pela babá eletrônica que se chama televisão. As crianças já não têm mais alegria de brincarem. As brincadeiras hoje de videogame são lutas. São pessoas machucando uma outra. É isso que elas têm assistido. Aí, eu sei que vocês já viram isso. Muitas vezes as crianças vão brincar e quando elas começam a brincar, elas começam a desferir golpes de luta. Não é verdade? Quem tem criança, tem filho aqui? Quem tem menina aqui, não é assim? Começam a lutar e começam a desferir golpes, começa a chutar, começa a socar. Por quê? Aonde que ele aprendeu isso? Aonde foi que ele viu isso? Na televisão. E através de muitos programas, eu não sei se você sabe do que eu vou dizer agora. Através de muitos desenhos que parecem inofensíveis, existem mensagens subliminares que estão ali por trás, trabalhando na mente do seu filho. Aí quando ele chega na escola, ele já entra na escola agressivo, ele já entra na escola pensando em bater, pensando em matar, pensando em destruir. Por quê? Porque foi a semente que o diabo plantou no coração dele. O diabo veio para roubar a infância. O diabo está roubando a inocência. O diabo está fazendo com que muitas crianças venham perder a alegria de serem crianças, de terem infância. Meus irmãos, cuidado. Pais que estão aqui nesta noite, cuidado. Começa a prestar atenção naquilo que seus filhos estão vendo. Começa a prestar atenção naquilo que eles estão assistindo. Eu já ouvi casos de crianças, meninos ainda, que estão dizendo que são mulheres. Aonde tem aprendido isso? Na televisão. O diabo está matando os nossos filhos dentro da nossa própria casa e nós não estamos percebendo isso. O provérbio diz o seguinte: ensina a criança o caminho em que ela deve andar e quando ela se envelhecer, quando ficar adulta, não vai se desviar deste caminho. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. E como é que nós podemos ensinar, irmã Verinha? Querido, não tem outra forma de que não seja aqui, ó. Ensinar na palavra. Ensinar no caminho que ele deve seguir. E quem é o caminho, irmã Verinha? Jesus Cristo declarou em João 14, 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Ensina o seu filho a andar nos caminhos do Senhor, a viver nesse caminho que é Jesus Cristo, a aprender. Eu tenho certeza, quem tem criança aqui hoje, que está aqui no culto? Você já notou a diferença dessas crianças, depois que vieram para o culto? Quem notou a diferença na vida das crianças? Obrigado, Jesus, por isso. Muito obrigado, Senhor. Sabe por quê? Porque as irmãs que estão lá embaixo, elas estão ensinando o quê? Para os seus filhos, a palavra. Estão ensinando sobre o amor. Estão ensinando sobre Jesus. Estão ensinando sobre respeitar vocês como pais. Estão ensinando a buscar uma vida melhor e uma vida com abundância. Me faz lembrar da irmã Andreísa, da Júlia, né, Andreísa? Coloca-se de pé, Andreísa, por favor. Quantos anos a Júlia tem hoje? 6. Com quantos anos você chegou com ela aqui? A Júlia chegou aqui no culto com 4 anos de idade. E sabe qual era a condição dessa criança? Endemoniada, não era isso? Sobe aqui um pouquinho, por favor. O Espírito Santo sabe por que ele está me guiando dessa forma, né? Quando a Júlia chegou aqui, a Júlia estava endemoniada. Ela não parava. E qual era o recado da escola?
Que ela tinha um problema. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que ela tinha problemas mentais. E que ela não podia ficar na escola porque ela não se comportava diante dos colegas. Que ela não ia ficar naquela escola, que eu tinha que procurar uma ajuda, um psicólogo. Me indicaram até no centro espírita, centro. Bati em várias portas antes de chegar aqui. E lá em Ribeirão, uma irmã orou por ela. E no momento que ela começou a orar, ela estava dormindo. E Júlia começou a rastejar no chão. E depois eu trouxe ela aqui na igreja. A irmã orou novamente por ela. E elas me disseram que ela tinha sido liberta nesse momento. Com 4 aninhos de idade.
E agora?
Hoje ela é uma bênção. Hoje eles me chamam na escola, de repente, porque ela fez bagunça assim, de criança. Mas não da forma como ela era antes. Hoje ela é uma criança. Ela não abraçava. Ela não beijava você e abraçava, ela fugia. Ela só batia e chorava o tempo todo. Era 24 horas chorando. Hoje não. Hoje ela tá lá embaixo no cultinho. E o dia que eu não venho, ela me deixa louca. Mamãe, quero ir na igreja, quero ir na igreja, quero ir na igreja. Hoje tem igreja. Então é uma bênção. Glória a Deus.
O Senhor é tão perfeito que quando eu meditava na palavra hoje, não era isso que eu ia dizer aqui. Mas o Senhor trouxe para poder confirmar o que eu estou dizendo para você nesta noite. Deus te abençoe, querida. Queridos, quando Jesus disse que ele veio para dar vida e vida com abundância, Jesus está dizendo para nós que ele quer dar vida desde a hora que nós nascemos. Ele quer dar vida com abundância quando somos gerados no ventre. O Senhor, ele quer dar vida com abundância em todas as áreas da nossa vida. Eu quero te pedir algo nesta noite. Ouça bem o que eu vou te dizer. Preste bem atenção. Não deixe o diabo roubar a bênção que Deus te deu. Não deixe o diabo roubar o que o Senhor te deu. Quantos pais que já não têm tempo mais para os seus filhos, porque o trabalho está sucumbindo às forças dele. Quantos pais que não têm tempo mais para os filhos, porque ele já trabalhou tanto, que ele está tão cansado, que ele não consegue pegar uma bola para chutar com o filho. Ele não tem tempo mais para o filho, porque todo o vigor que ele tinha, ele entregou lá fora. E quando a criança chega, e muitas vezes que ele quer fazer uma bagunça, não é uma bagunça, ele quer chamar a sua atenção. Ele quer chamar a sua atenção. Ele quer mostrar para você que ele deseja ter contato com você. Ele quer mostrar para você que ele deseja a sua atenção. Meu Deus do céu, que mistério é esse, Jesus? Eu sei do que eu estou falando, eu sou mãe. Muitos aqui conhecem a minha vida. E aqueles que não conhecem, já entraram no site, conhecem a nossa história. Eu sou mãe de 2 moças, uma casada e a outra vai casar agora. Filho quer ter atenção. Ele começa trabalho porque ele quer ter a sua atenção. Ele quer que você dê um tempo para ele. Eu coloquei um texto, um artigo que eu achei muito interessante no site, que dizia assim: só R$25. O filho esperou durante todo o dia pelo pai. E quando o pai chegou em casa, ele correu eufórico e perguntou para o pai assim: pai, o senhor tem R$25 para me dar? E o pai começou a brigar com ele porque estava muito cansado do trabalho. Para que você quer R$25? Para que você quer esse dinheiro? O que você vai fazer? Pai, eu preciso de R$25. Eu não tenho não. E começou a brigar com a criança. E ele muito triste, o pai mandou ele para a cama. E ele subiu para o quarto e foi para sua caminha, colocou a sua cabecinha no travesseiro e começou a chorar. E o pai ficou pensativo lá embaixo. E ele começou a perguntar, mas será para que ele queria 25 reais? Será por que ele queria esse dinheiro? E resolveu ir lá em cima. Aí o filho pegou os outros 25 reais que ele tinha guardado e falou, pai, eu quero mais 25. Mas aí o pai brigou ainda mais. Mais uma vez disse para ele assim, se você já tem, para que você está me pedindo? Mas a primeira pergunta do filho foi, quanto o pai ganhava por dia no trabalho? Quanto custava uma hora do pai? E o pai disse que custava 50 reais uma hora dele. E aí quando o pai subiu, que ele mostrou os 25 reais que o pai brigou com ele, aí ele falou assim, não pai, eu queria mais 25 reais para poder pagar uma hora para o senhor ter uma hora para ficar comigo. Eu queria pagar uma hora do seu trabalho para o senhor ter tempo comigo. Não deixe o diabo roubar a herança que Deus te deu, conforme Salmo 127, versículo 3, que diz que os filhos são herança de Deus para nós. Não deixe o diabo roubar o que você tem de mais precioso. Ninguém vai usar droga depois de 40 anos de idade, querido. Segundo essa estatística, ninguém. Ninguém vai usar droga com 30 anos de idade, não. Vai aprender enquanto está na infância. Vai aprender a beber, a se drogar enquanto estão crianças ainda. Porque aí o diabo engorda e carrega. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Ainda que seus filhos estejam nesta situação, escuta, ainda que estejam nesta situação, não se preocupe. A solução, a última palavra vem do Senhor. Ainda tem jeito. Porque o nosso Deus é perito em libertar. O nosso Deus faz coisas tremendas. O nosso Deus faz maravilhas. É só você clamar. É só você buscar. É só você acreditar. Que o diabo pode investir da forma que ele investir. Que ele pode fazer o que ele quiser fazer. Mas se a tua confiança estiver em Jesus Cristo. E se na tua casa existe um altar que você levantou para o Senhor, querido. O diabo não vai poder destruir o que Deus te deu. Vivendo uma vida com abundância. Aí Jesus fala assim, olha. Mas eu vim para que tenham vida. E vida com o quê? Vida com abundância. O que é vida abundante? Abundante significa fartura, significa grande quantidade, abundantemente rica e completa. Abundância significa eternidade. Jesus quer dar vida eterna, vida abundante, aonde jamais vai ter fim. Você tem buscado vida abundante com Jesus? Glória a Deus. Você tem buscado essa abundância que Jesus pode te dar? Qual é a área que você precisa que seja abundante na sua vida? Você sabe. Qual é a área que você precisa que haja abundância? É na sua vida espiritual? Ele quer te dar abundância. Você quer ser usado por Deus? Ele quer te usar. É na sua vida material? O Senhor também quer te dar uma vida abundante. É na sua vida conjugal? Na sua vida sentimental? O Senhor também quer te dar vida abundante. O Senhor quer te fazer feliz. Você consegue entender? O Senhor quer te fazer feliz. O Senhor quer que você seja feliz, querido. Você pode dizer glória a Deus? O Senhor quer te fazer feliz. Ele quer que você acorde todos os dias dando glória a Ele. Ele quer que você acorde todos os dias glorificando o nome dEle. Ele quer que você acorde todos os dias com prazer de ir trabalhar, com prazer de abrir a tua empresa, com prazer de olhar para aqueles que te rodeiam. Ele quer que você acorde todos os dias com prazer de cuidar da tua casa, de fazer o almoço, de cuidar dos seus filhos. Ele quer que você tenha prazer de acordar todos os dias e dizer assim, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. É o desejo do nosso Deus. Porque se não fosse esse o desejo dele, para que ele teria morrido na cruz do Calvário? Para quê? Que necessidade teria dele se entregar na cruz do Calvário se humilhar em forma de homem, morrer em uma morte maldita de maldição. Para quê? Não precisava acontecer isso. Mas ele fez isso porque ele quer te ver feliz. Olha para quem está do lado e diga assim: Jesus quer te ver feliz. Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer prosperar tudo aquilo que você tem. Cada vez que eu falar, você vai dizer amém, tá? Ele quer prosperar os filhos que você tem. Ai, irmã velhinha, não vou ter um monte de filho não, e a descendência? Ele quer prosperar os filhos que você tem. Tá fraco? Ele quer prosperar os filhos que você tem. Quando eu estou dizendo isso, querida, é porque Deus quer abençoar a tua descendência. É porque Deus quer te dar netos, Deus quer te dar bisnetos, Deus quer te dar uma família grande, uma família próspera. Para quê? Para glorificar o nome dEle. Deus quer te dar uma vida conjugal abundante. Você sabe o que é abundância na vida conjugal? Jesus, obrigado por isso, Senhor. Isso é muito lindo. Eu gosto muito de documentário. Eu estava assistindo um documentário, não vou me lembrar o nome do pássaro. Esse pássaro é monogâmico. É um pássaro que tem uma companheira só até o resto da vida. Só que há alguma coisa interessante que acontece na vida desses pássaros que me chamou muita atenção. Conforme a pessoa que estava falando, o historiador, ele estava dizendo que parece que eles sentem insegurança na vida conjugal deles, vamos colocar assim, né? Aí o que que eles fazem? Todos os dias, escutem, viu, meus irmãos, varões valorosos, todos os dias, esse macho desse casal, o que que ele faz? Ele dança para ela. Ele se exibe para ela, sabe por quê? Renovando a aliança entre os dois. Você pode dizer glória a Deus, homens. E aí todos os dias, irmã Irene, eu achei muito lindo isso. Todos os dias ele dança para ela, ele abre as asas e ele faz todo aquele ritual, renovando a aliança com ela do amor. Ô, oh, irmã Verinha, onde é que você está indo? Eu não, o Espírito Santo está indo. Você sabe o que é vida abundante na vida conjugal, querido? É você levantar todos os dias e olhar para o seu esposo e ela olhar para você e dizer assim: obrigado, Jesus, por essa bênção que o Senhor me deu. Minha bênção está aqui, ó. É olhar para ele dizer assim: muito obrigado, Jesus, por essa bênção que o Senhor me deu, porque foi através dele que o Senhor me fez mulher, foi através dele que o Senhor me fez esposa, foi através dele que o Senhor me ensinou o valor do amor, o valor da vida. É você olhar para sua esposa, meu irmão, e falar assim: Jesus, obrigado por essa mulher que o Senhor me deu. Obrigado por essa bênção que o Senhor me deu, porque ela tem sido um presente do Senhor para mim. Aí se não tiver sendo, vai começar a ser, viu? Porque você vai começar a orar todo dia. Vida abundante na vida conjugal é amar. É sentir a alegria de quando o esposo chega do trabalho e você está esperando ansiosa por ele. Oi, maverinha, que história é essa? Aham. Obrigado, Jesus, pela palavra. Você precisa renovar a sua aliança conjugal aqui hoje. Você precisa renovar a sua aliança. Isso é vida abundante. Vida abundante no trabalho, querido, é você se levantar todos os dias, ainda que seja 5:30 da manhã. Ainda que seu turno comece às 10 horas da noite e vá a madrugada inteira. Ainda que você tenha que ficar em pé durante um tempo grande. Mas é você levantar agradecendo a Deus pelo seu trabalho. É dizer para o Senhor: Senhor, obrigado, porque é daí que está vindo o sustento para a minha família. É daí que o Senhor está abençoando a minha família. É neste trabalho, meu Deus, que eu estou podendo comer, que eu estou podendo pagar as contas. É nesse trabalho que eu estou podendo vestir os meus. É nesse trabalho, meu Deus, que eu estou vendo a abundância do Senhor. Amém? Quando você começar a agradecer pelo seu trabalho, você sabe o que vai acontecer? Se todos os dias você começar a levantar agradecendo pelo seu trabalho, você vai começar a ser promovido no trabalho. Se lá não existir promoção, não se preocupe, não. Deus vai começar a aumentar o seu salário lá dentro. Se não tem jeito de você ser promovido no trabalho porque não tem condição para isso, a empresa não tem estrutura para isso, mas por causa de você, Deus vai abençoar o seu patrão. Por causa de você, Deus vai prosperar as vendas. Por causa de você, Deus vai abrir as portas. Aí o que vai acontecer? Deus vai abençoar o teu salário. Você pode dizer glória a Deus.
Glória a Deus.
É abundância na vida material, é assim que Deus faz. Qual é a área que você precisa ser abundante? Que você precisa ter abundância? Eu separei um texto para pregar, mas eu sentia que eu não ia pregar a mensagem aqui hoje, nesse texto. Nós vamos pregar um outro dia. No Evangelho de João, no capítulo 4, que fala sobre a mulher samaritana, que precisava de uma abundância, de uma vida transformada.